Amados, Romanos capítulo 15, verso 4, diz assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Amados, num mundo como o nosso, esse texto precisa ecoar dentro de nós. Tem muita gente perdendo as três coisas que estão aqui nesse texto. Coisas fundamentais para nós enfrentarmos os dias maus. Paciência, ou seja, perseverança, ânimo e esperança. E o texto está dizendo que tudo isso está entrincheirado, junto, como produtos da palavra, como resultado daqueles que mantêm a palavra. Essa noite a gente quer falar um pouquinho sobre fidelidade à palavra, ao espírito da reforma protestante. Não se engane com esse título. A gente quer pregar sobre a palavra. Vamos orar, que o Senhor fale ao seu coração, ao meu coração. Pai, nós lemos um texto desafiador que fala do poder da tua própria palavra, porque ela é sua, Pai. E nós cremos assim, que nessa noite a gente possa experimentar na nossa alma desta revelação, que o Senhor encontre em nós louvor, ânimo, perseverança e, sobretudo, ó Deus, que a esperança viva do Senhor nunca se ausente de nós nesses tempos que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Fazer uma pergunta para você. Na verdade, serão três, mas você responde aí com você mesmo. O que na prática mudaria na sua vida se a Bíblia fosse literalmente tirada de você? Seja honesto. O que na prática mudaria se a Bíblia literalmente fosse tirada de você? Se fosse impedido a você o acesso direto à Bíblia, o que isso lhe causaria? Quanto tempo você levaria para perceber que a Bíblia lhe fora tirada? Sejamos honestos, amados. Sejamos honestos, pode ser que para muitos que se dizem cristãos, dentro das igrejas, pode ser que a Bíblia sendo tirada, isso não mudaria nada na vida de muitos dentro da igreja. Lamentavelmente, a ideia que nós temos, ou a percepção que nós temos, que muitos do que se dizem cristão hoje, se isso acontecesse, não mudaria nada na vida delas efetivamente. Porque no dia a dia a Bíblia já não faz muita diferença. Apesar de nós termos hoje abundância de publicações da Bíblia, eu estou com aqui, tem um nome de esperança na capa, por exemplo. Você deve ter alguma aí com capa bonita, no seu aplicativo aí, né? Qual que é a sua Bíblia? Apesar de nós termos, então, várias publicações, vários modelos, várias traduções, a sensação que eu tenho é que a Bíblia não tem influência de autoridade que ela deveria ter na maioria das pessoas. A impressão que eu tenho é que, para a maioria das pessoas, a Bíblia não tem essa influência de autoridade. Ela não dita comportamentos esperados para você e para mim. Tem muita gente que não tem nada de respeito ou de obediência para com o que a Bíblia diz. Toca a vida, o casamento, os negócios, vai tocando a vida, sem se importar com os princípios revelados por Deus. Agora eu queria que você fizesse um exercício de imaginação. Você é bom nisso? As crianças geralmente são. Imagine um mundo sem Bíblia, ou pelo menos um mundo onde o acesso à Bíblia seja restrito, muito restrito, onde apenas poucos teriam condições de poder ler a Bíblia, nem estou dizendo de ter a Bíblia. Imagina um mundo sem Bíblia, com pouco acesso. Tem um filme, uma ficção, O Livro de Eli, ou, em português bem, O Livro de Eli. Não tem livro de Eli na Bíblia, tá? Só para deixar claro aqui. Mas o Eli, o Eli, é um personagem que vive num mundo caído, um caos, né? Num mundo pós-apocalíptico. E este mundo simplesmente não tem Bíblia. E ele passa o filme todo, é o David Washington, né, nosso personagem, ele passa o tempo todo guardando com ele um exemplar da Bíblia, talvez o último daquela época, para levar. E ele tem toda aquela saga ali do herói. Então vale a pena você visitar esse filme com esse olhar. É um mundo assim, um mundo sem Bíblia. Você consegue imaginar? Assim, amados, guardando todas as proporções, era o contexto do século XVI, quando aconteceu o movimento da Reforma Protestante. O contexto da Reforma era um distanciamento das pessoas da Bíblia por séculos seguidos. Tiveram gerações que nasceram e que morreram sem acesso à Bíblia. Você consegue imaginar isso? E nós que temos Bíblias aos montões, fica até difícil de pensar sobre isso. Mas esse era o retrato do século XVI, quando nasce a Reforma Protestante. Um mundo sem Bíblia. As pessoas não tinham acesso ao texto sagrado. Poucos eram os que tinham esse privilégio. Que privilégio? Ter acesso a pelo menos um exemplar da Bíblia. E mais ainda, não era só ter acesso, era saber ler nas línguas que estavam disponíveis naquele momento. Então, para chegar-se à Bíblia já seria algo muito restrito, e quando ele chegasse ali, ele saberia, e deveria saber ler, pelo menos em latim, em grego ou em hebraico. Então, não era só ter o texto, era conseguir ler o texto. Eram dias sombrios, amados, que se vivia naquela época. Então, no século XVI, o então monge Martinho Lutero, então ele tinha acesso ao texto, porque ele era um monge, ele percebeu que as coisas não estavam indo muito bem naquele tempo. Na verdade, ele percebeu que as coisas estavam indo muito errado no mundo que ele vivia, na prática da fé, no jeito de ser igreja. Ele percebeu isso de que forma? Lendo o próprio texto sagrado. A história nos conta que Lutero foi movido pelo Espírito Santo quando ele começou a estudar a Bíblia e ele descobriu nas Escrituras. E ele ficou inquieto e nas suas leituras devocionais, essas leituras começaram a mudar a sua fé e fez que Lutero saísse daquele mosteiro apartado do mundo e ele pulasse então para dentro do mundo com confiança e coragem. Nos estudos, isso é chamado de ética intramundana. Ele entra no mundo, movido pela sua fé. E o texto bíblico que virou uma bomba do Espírito Santo dentro de Lutero, está aí projetado para você, Romanos 1,17. Claro que são vários textos, mas esse é o texto-chave que virou a base desse movimento. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Num contexto em que eu precisava fazer algo para agradar a Deus, que eu precisava ter uma religião para que eu pudesse ser justo diante de Deus, que eu demonstrasse algumas boas obras de caridade para ganhar créditos diante de Deus, esse texto vem e derruba o nosso Martinho Lutero. O justo viverá pela fé e não por obras. Lutero, então, movido por isso, ele vai no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, num gesto público, trouxe à luz a situação de um mundo perdido e equivocado, com um jeito de ser igreja igualmente perdido e equivocado. Tudo isso por causa do distanciamento das Sagradas Escrituras. Esse é o contexto. E ali, nas marteladas das 95 teses, na porta da igreja do castelo do Wittenberg, nascia o que foi chamado de Reforma Protestante, movimento que mudaria de vez a face da igreja, da fé e do mundo. Só um parênteses, quando você vê filmes, que você vê o Martinho Lutero dando as marteladas na porta, ele não queria provocar nenhum tipo de revolta popular contra a igreja. Tanto é que o movimento vai se chamar Reforma, porque o que ele escreve ali, a maioria das pessoas não conseguiam nem ler, nem entender. Então Lutero estava incomodado, estava chamando aqueles que poderiam influenciar o jeito de igreja e assim influenciar o ensino às pessoas. Ele queria provocar mudança de dentro da igreja. E ali então, com essas marteladas, nasce para o mundo o jeito de pensar novo sobre a fé cristã. Na verdade, a gente deveria, se a gente for honesto com o movimento, deveríamos falar em reformas e não apenas de reforma. Porque tinha muita gente com o mesmo espírito sendo despertada em outros lugares. Geralmente é assim que acontece quando o avivamento do Espírito Santo vem. São pessoas que começam a ser incomodadas e aí vem esse movimento. Então, em diversos lugares, outras pessoas simultaneamente com Martinho Lutero se levantam. E esse movimento, então, acontece na Suíça, na Inglaterra, na Holanda, na França, na própria Alemanha de Lutero, com outras pessoas. E o movimento que vai mudar para sempre o perfil da igreja. Mas não só isso, amados. Vai acontecer que as pessoas serão despertadas também nas suas devoções particulares diante da Bíblia. Para mim, aqui está o grande impacto da reforma. É a pessoa se posicionar diante de Cristo, na sua devocional. As principais doutrinas registradas pela reforma foram sintetizadas em 5 solas, como ponto central, ou pontos centrais, chamados assim, esse nome, 5 solas. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratias, Sola Fide, Sola Deo Gloria, ou seja, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Sintetiza, então, o que estava sendo mudado no modo de pensar diante de Deus e também no ensino da igreja. Por isso que as Escrituras Sagradas se tornam o instrumento principal do movimento reformador. A fidelidade à palavra é o espírito da reforma, como diz o título da nossa mensagem. Fidelidade à palavra de Deus. É que vai movimentar o espírito da reforma. O espírito da reforma, amados, não são homens. O espírito da reforma não são crendices, rituais, objetos, templos. O espírito da reforma é a fidelidade à palavra de Deus. E por isso que a marca principal onde o movimento reformador entrou foi a distribuição de Bíblias às pessoas. Essa marca vai ficando muito clara durante a história. O apelo era para que as pessoas se voltassem para o texto sagrado. Mas como elas iam fazer isso se elas não sabiam nem ler direito? Por isso que você vê que o movimento da reforma, ele vem com Bíblia, escola, vem com didática, vem com traduções do texto, para que as pessoas pudessem ler e entender por elas mesmas. Se você percorre os países onde a reforma protestante entrou com raízes, a base de ensino, de escola, de hospitais, de pesquisa, essa base, ela é forte, porque estava no movimento transformar, lembra? A ética é intramundana, entrar no mundo para transformá-lo. E talvez tenha uma frase aí, que essa frase eu vou projetar, ela ajuda você a entender esse poder libertador e direcionador que a leitura e o estudo da Bíblia fazem com a gente. O que movimenta a fé dos reformadores? A palavra de Deus é uma chama que brilha na escuridão, diz Martim Lutero. Se usarmos essa luz, então Deus não permanecerá oculto a nós. Onde quer que a Bíblia lance a sua luz, nenhum perigo real existirá. Sem a Bíblia, nós não conheceríamos nem entenderíamos coisa alguma. É isso que está no coração da reforma. Sabemos que existe uma luz para a nossa vida no texto sagrado. E não tem como a gente não lembrar de Salmo 119, 105, que diz, você conhece? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tem como você não lembrar disso. Esse é o movimento, amados, de aproximação com aquilo que Deus deixou de mais sagrado para nós, a sua revelação. O povo de Deus, amados, nunca andou sem a sua palavra. É a palavra que nos direciona, nos desperta, nos consola, nos admoesta. É a palavra que nos instrui. porque é o Senhor falando conosco. Você crê assim? É por isso que o nosso peregrino aqui à frente, ele está indo ao mundo com o quê, amados? Com a Bíblia. É a Bíblia que deve ser a nossa base de irmos ao mundo em nome de Cristo. Não somos peregrinos do mundo, somos peregrinos no mundo, somos peregrinos de Cristo no mundo. E eu quero ler Hebreus 4, 12, que nos ajuda a lembrar sobre esse poder que a palavra tem, porque é a revelação do Senhor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Esta palavra, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta é capaz de fazer o que a palavra de Deus faz. Separar o que é emoção, o que é espiritual, o que é da carne, o que é doença emocional daquilo que de fato é doença espiritual. Por isso que nós precisamos da palavra, porque ela é capaz de discernir o que nós não conseguimos discernir. Ela é viva, ela é eficaz. Por isso que a Bíblia se torna a marca dos crentes. Nós já fomos chamados de os Bíblias. Tem alguém aqui dessa época? Isso aí, minha irmã. Oh, isso aí, meu irmão. Estou revelando a nossa idade, né? Nós já fomos chamados de os Bíblias. Não só porque a gente carregava o exemplar, e às vezes grande, debaixo do braço, mas porque nós tínhamos sempre um conselho bíblico para dar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. A gente sempre reportava a Bíblia, mesmo na simplicidade daquele tempo. Hoje eu não sei como é que seria isso. O meu falecido pai, ele nos contava que ele mesmo presenciou, lá no interior de Minas, Bíblias dos crentes sendo queimadas numa pracinha pública em frente a uma igreja, e isso foi ordenado por uma autoridade religiosa daquela época. Meu pai presenciou isso, a Bíblia sendo queimada, porque era a Bíblia dos crentes. Então, essa marca, ela é muito reveladora do que nós cremos, do que nós precisamos ter, e eu quero chamar a atenção para nós nessa noite, porque, veja se eu estou equivocado, a impressão que eu tenho, quando eu olho as coisas à minha volta, por exemplo, coisas que eu leio, e hoje nós lemos, pelo menos, não sei se a gente lê de fato, mas a gente passa o olho em muitas coisas. Chegam para nós muitas coisas. A gente lê. Então, das coisas que eu leio, das coisas que eu vejo publicadas, o tipo de conversas que eu ouço, e às vezes até participo, nas rodas de conversa. Quando eu olho para a nossa cidade, quando eu olho até mesmo para a nossa comunidade de fé, eu fico com a impressão, muitas vezes, é a minha impressão, de que a Bíblia está nos sendo tirada desapercebidamente, a cada dia, sem esse impedimento formal ou explícito, como foi no caso do meu pai aqui que eu contei. A impressão que eu vejo é que, das coisas que eu estou percebendo, que nós estamos perdendo a Bíblia de forma desapercebida, estando com ela em casa. Ela está saindo da nossa mente, da nossa modalidade de pensar. Outra fonte, outras fontes, estão formando o nosso jeito de ser, e não mais os princípios da palavra, apesar de nós a termos em abundância. Você consegue perceber o que está acontecendo conosco, com a nossa fé, com a nossa devoção, com a nossa adoração, com o jeito de sermos igreja, amados? Que espécie de cristão estamos nos tornando? Muitas vezes, igrejas sendo alimentadas por discursos políticos, ocasionais, partidários, agressivos. Isso não é papel de igreja, com todo respeito. Pessoas dispersas, crentes formados, não conseguem hoje formar um conceito básico sobre quem é o nosso mestre, sobre as bases da nossa fé, insensíveis para com o Espírito Santo, insensíveis para com o próximo. Hoje nós estamos na polarização de nós e os outros. E muitas vezes nós temos amor só para aqueles que são parecidos com a gente. E aqueles que são diferentes da gente servem para muitos cristãos, é ódio, é raiva, é blasfêmia, falando contra a pessoa. A Bíblia fez com que os nossos reformadores entrassem no mundo com a mentalidade de Cristo. Mesmo o movimento tendo seus momentos errados. Que é isso mesmo. Mas o que eu quero trazer, amados, que essa é a sensação que a gente está perdendo a Bíblia. E por isso nós estamos nos perdendo, amados. Estamos vivendo tempos difíceis em vários sentidos, como pregamos aqui recentemente sobre isso. E em tempos difíceis, precisamos tomar decisões importantes que nos ajudem a passar pelas tormentas de forma mais preparada possível. Se você entende que nós estamos vivendo os dias difíceis dos últimos dias, as decisões que nós tomamos são decisões importantes que podem definir muitas coisas, amados. E a gente não pode seguir mais sem nos voltarmos cada vez mais para a palavra do Senhor Jesus, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer tipo de instrumento. E ela que nos convence de coisas que são carnais, coisas que são espirituais. Ela que nos faz, então, vermos o mundo com os olhos de Deus. Então, para esses dias, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus vai ser chamada para vivenciar isso na sua vida diária, devocional. Porque se a Bíblia nos for, de fato, tirada, o que, que você tem guardado na sua mente dela? É isso que vai sobrar. Se você não tem nada, nada ficará. E se você está se deixando moldar por frações, por conceitos equivocados, você vai reagir conforme essas frações e esses conceitos equivocados. Sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação, redenção, sobre vida eterna, sobre inferno, céu, volta de Cristo, o papel da igreja. Amados, num mundo sem referências confiáveis, as perspectivas se enfraquecem e a esperança se perde. Por isso que aquele texto que nós lemos no início, ele precisa estar dentro da gente. Porque é a Escritura que nos dá perseverança e ânimo para não perdermos a esperança nesses dias maus. Então, o sola Scriptura, somente a Bíblia, a Escritura, significa o quê? Que o ser humano precisa conhecer e descobrir a respeito de si, a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito da eternidade. Tudo que nós precisamos descobrir sobre a vida está revelado para nós no texto que Deus deixou para nós. Inclusive, custou muito suor, lágrimas e sangue daqueles que foram usados para que isso chegasse até nós. Vou repetir isso, amados. Somente a Escritura significa que o que nós precisamos descobrir acerca de nós mesmos, da vida, de Deus, da eternidade, isso já está revelado para nós. Com todo respeito, você não precisa de ninguém que possa ter ido ao céu ou ao inferno e voltado para te contar as coisas. Somente a Escritura serve como sinal de alerta que evita enganos. Quando voltamos à centralidade da Bíblia, amados, nós evitamos cair em erros, a cairmos em heresias que podem gerar danos à nossa fé e à fé de outros. Você sabe que toda heresia ela tem um quê de verdade. Nenhuma heresia ela é falsa de cara. Ela tem uma maquiagem, um embrulho de algo verdadeiro. E se nós não tivermos enraizados na verdade, nós vamos nos deixar levar. E como você é bombardeado todos os dias com mensagens rápidas que parecem ser coisas preciosas, e você não vai conferir, você começa a alimentar um tipo falso de fé que vai trazer dano a você e, consequentemente, dano às outras pessoas, porque você vai passar isso para o seu sobrinho, para o seu filho ou para quem você influencia. Foi a partir dos ensinos bíblicos que os reformadores combateram as doutrinas heréticas da igreja do seu tempo. E eu entendo que esta fonte, a mesma fonte, continua valendo para nós hoje. Por quê? Porque a palavra é viva e eficaz. Ela continua reverberando para nós hoje. Então, para combatermos o jeito errado de sermos nesta vida, inclusive na nossa devoção, nós precisamos urgentemente voltarmos para a palavra. Todo início do ano aqui, geralmente a gente lança aqui os planos de leitura bíblica. E a gente tenta ser criativo para atingir o máximo. E aí muitos aqui começam animados: esse ano eu vou, esse ano eu vou. Março já está atrasado. Maio já não sabe onde é que está o plano. Setembro já está fugindo do pastor para não passar vergonha, brincadeira à parte. E no final aqui, meia dúzia de irmãos, louvado seja Deus, ainda consegue manter isso. Mas eu não estou falando de quantidade que você lê, isso é só uma maneira de você ficar focado, de não perder a palavra. Eu sei que pessoas fazem outro tipo de plano, etc., tudo bem. Mas o que nós fazemos aqui é para estimular, para não esquecer desse negócio. Por isso que tem o dia da Bíblia, que a gente comemora em dezembro para lançar isso. Inclusive, você não precisa esperar, já pode começar agora, se o Senhor tocar no seu coração. Já começa a fazer um plano agora de leitura. E se você faz, louvado seja Deus. Marque a sua Bíblia e continue fazendo. Amados, compreender a centralidade das Escrituras é reconhecer que ela é a única fonte para conhecer quem Deus é. Essa única fonte, você está entendendo, a única fonte que eu tenho acessível. Aí, através dela, vem o Espírito Santo, vem o próprio mover de Deus na nossa vida. É claro que quando o irmão me abençoa com a palavra de incentivo, se ela está ecoando com a verdade, isso me ajuda. Mas sempre será a partir daqui, não vai ser contrário a isso aqui. Por isso que eu estou dizendo que a centralidade das Escrituras é reconhecer que ela é a única fonte para conhecer quem Deus é. Você não precisa de mais nada, em tese, para saber quem Deus é. É descobrir o amor de Deus, o que Ele espera de nós, como seus discípulos. Está tudo aqui. E é bom lembrar que hoje tem alguns equívocos sobre a Bíblia, sobre os crentes. Na verdade, existem ataques à Bíblia hoje. Ataques, muitas vezes, frontais, como, por exemplo, existem movimentos de tirar a Bíblia das bibliotecas municipais. Tirar a Bíblia das escolas, das bibliotecas das escolas. Existe um movimento de impedir que você possa até distribuir Bíblia hoje em lugares públicos. Então, existem movimentos frontais contra a Bíblia. Mas o que eu quero trazer é que existem outros movimentos, algumas crendices. Por exemplo, que a Bíblia é um livro místico e é um livro de crendices. Tem gente que deixa o livro aberto lá na farmácia, no Salmo 91, Salmo 23, na farmácia, no, na mercearia, no consultório, aí ele deixa lá a Bíblia, e a Bíblia aberta é como se fosse um amuleto que estivesse protegendo aquela ambiência. As folhas ficam até amareladas ali. Gente, o Salmo 23, o Salmo 91... As bem-aventuranças são textos maravilhosos para serem apenas amuletos, como se fosse proteção espiritual. Mas o que eu quero lembrar é que a fé cristã não se opõe à ciência. A ciência é outro fronte contra a Bíblia. A fé cristã ela não se opõe à ciência, e isso passa muito cedo para os nossos filhos e netos que estão na escola. É como se a Bíblia fosse contrária à ciência. Como se a fé e a razão se fossem opositores. Não tem nada mais enganoso e maligno do que isso. Então tem jovens aqui, não acredite nisso. A Bíblia, a fé, não se opõe à ciência, ao conhecimento. Na verdade, a ciência como nós a conhecemos, como academia, surgiu de pessoas que criam na base, criam nas Escrituras e, por causa disso, entram na vida das pessoas, na área da saúde, na área da biologia. É porque, hoje, há um movimento que tem destruído, inclusive, a boa ciência. Então, a fé cristã não se opõe à ciência, a fé cristã não se opõe à razão. Jovem, o que opõe à razão é insanidade. A luta da fé cristã não é contra pessoas. A luta da fé cristã, amados, não torna o outro meu inimigo para que eu possa querer destruí-lo. É outro equívoco. A Bíblia não vai me endossar, odiar os meus inimigos. Você sabe disso, sim ou não? Foi o nosso mestre que falou isso. Mas nós estamos tão rasos que eu não consigo nem amar o meu irmão do lado. Como é que eu vou querer amar o inimigo? Nós estamos no pré-primário, amados, em algumas coisas que a Bíblia tem falado conosco. Hoje é dia de nós avançarmos de turma, amém? Deus está falando com você. Em que área que você precisa avançar de turma? Muito crítico algumas coisas. Desarma, volta para a Bíblia. Tem coisa que o perdão vai libertar você de dores espirituais, porque é bíblico isso. É o Espírito Santo que faz isso. Mas o que eu quero levantar aqui é que a nossa luta não são pessoas. A nossa luta, por exemplo, é contra o medo. Qual é o medo que tem paralisado você? O medo paralisa a fé. Em vários momentos a gente vê Jesus combatendo. Por que que você é meu discípulo e ainda tem medo? A gente olha para o mundo e dá medo de tudo que a gente ouve. Recentemente, agora nessa semana que aconteceu no Rio de Janeiro, é para deixar a gente com medo. É ou não é? Mas para nós não perdermos as esperanças, precisamos recalcular nossa rota de emoção na palavra de Deus. Nós lemos no início. Ela que vai nos dar o quê? Paciência, perseverança, ânimo. E não perdemos a esperança. A nossa luta é contra esse medo que nos paralisa. Contra a incredulidade. Onde é que você está perdendo a fé em Deus? Onde é que o mundo, seu vizinho, está perdendo a fé? A nossa luta é contra a incredulidade. É contra a mentira. Essa é a nossa luta. E você tem que levantar todo dia disposto a lutar contra a mentira. Contra o fanatismo. Seja o fanatismo religioso, seja o fanatismo da ciência, seja o fanatismo da política. Você segue o general, Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Você não segue nem líder de sindicato e nem líder de qualquer facção. Qualquer fanatismo não é bem-vindo para nós. Seus heróis precisam ser balizados pela palavra. A manipulação, nós lutamos contra a manipulação. Porque a Bíblia nos chama para uma responsabilidade de liberdade, é ou não é? Se eu vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente serão escravos, é isso? Serão livres. E por que você quer manipular ou se deixa manipular por alguém? Por N questões. Contra a manipulação é a nossa luta. Contra a injustiça social. O cristão deve ser um paladino da justiça social. Claro, a gente, a igreja aqui, não é uma casa assistencialista. A gente faz, inclusive, graças a Deus, a gente tem conseguido ajudar algumas famílias de forma, no caráter social, né, de ajudar mesmo com cesta básica. Louvado seja Deus por isso. E se Deus entregar mais, não vamos deixar de ajudar as pessoas. Claro que não. Mas mesmo a igreja não sendo uma agência de assistencialista, ela precisa, o cristão precisa se ver como um agente de justiça e lutar contra a injustiça social. Essa não é a nossa bandeira de levantar, sair por aí gritando, não. Por isso que eu reforcei que quando Lutero bateu as 95 marteladas lá das suas 95 teses, ele não estava instigando a uma revolução contra a igreja. Ele estava chamando aqueles que podiam ler e entender o que estava sendo dito ali para fazermos um movimento de libertação. Mas o cristão precisa olhar a injustiça social do mundo e chorar por ela. Chorar por ela. E aquilo que for possível, influenciarmos e mudarmos. A Bíblia e a fé cristã é quanto o roubo. Essa está fácil, né? Hoje eu presenciei uma cena muito ruim. Falei com a Giane na hora. Uma família no caixa do supermercado ao lado, furtando um pequeno objeto, e eu percebi que a filha pequena estava no movimento daquele casal, enganando o caixa. E eu olhei aquilo e falei, gente, como a gente é perverso. Mas me doeu ver uma criança pequena, à minha percepção, participando de um furto, de um roubo. Mas nós somos assim, nós respondemos fora dos princípios bíblicos, nós chegamos a consentir sermos classificados como aqueles que estão furtando. E a pessoa não se vê assim. Contra a banalidade da sexualidade. A Bíblia é contra a banalidade da prática da sexualidade que virou este mundo que nós estamos vivendo. Ela não barganhou, ela não mudou. Existe um padrão de felicidade para a nossa sexualidade que a Bíblia nos ensina esse caminho. Lamentavelmente, dentro das próprias igrejas, a gente está relativizando esse tipo de coisa e quer que Deus continue abençoando os nossos casamentos. Eu não sou Deus, Deus é Deus. Ele abençoa quem Ele quiser abençoar, mas Ele deixa o princípio dEle. E não mudou, amados. Sexualidade é para dentro do casamento, por isso Ele é sagrado. Qualquer tentativa de manipular isso, tornar um outro objeto, isso é denunciado pela Bíblia e pelo nosso Senhor. O preconceito, seja ele que for, nada pode endossar um preconceito, seja ele financeiro, social, de cor, racial, o nome que você queira dar. Não embarque nessa. Por causa disso, igrejas se dividiram. Nós temos histórias. Igrejas que se dividiram por puro preconceito, pela cor da pele, por exemplo, ou questão cultural. O Evangelho está aí para nos ensinar anos a fios. As próprias igrejas da Reforma erraram em vários desses pontos. Mas a palavra continua dizendo para nós que a luta é contra o pecado, amados. A nossa luta é contra o nosso pecado. É contra aquilo que nos faz ser menos do que Deus projetou para nós. Ou adolescente, ou menina que está aqui, jovem. Deus tem um projeto de vida que você não pode ficar abaixo disso. Não se deixa ninguém manipular você, seja com o que for. Deus quer que você seja plenamente livre e belo, de acordo com o que Ele vê de você. Mesmo sendo pecadores, Deus tem um projeto de vida plena. Isso que a Bíblia nos fala. Para os cristãos, amados, a Bíblia é a única e suficiente fonte, e essa fonte ela é confiável para se aprender a respeito da salvação dos pecados e da vida e obra de Jesus Cristo, além de ser guia nas decisões pessoais e cotidianas. Você acredita nessa frase que eu acabei de dizer agora? Eu vou repetir, ver se você acredita nisso aí. Para cristãos, nós, a Bíblia é a única e suficiente fonte para se aprender a respeito da salvação dos pecados e da vida e obra de Jesus Cristo. Tudo bem até aí? Amém? E ela continua sendo a única fonte suficiente, confiável, para ser guia nas decisões pessoais e cotidianas. Viu como é difícil? Porque você começa a lembrar um monte de coisa que você sabe que você não traz. E hoje o desafio é, está na hora de eu e você tomarmos um posicionamento diante da palavra. Ou nós cremos que ela é a palavra de Deus, ou nós não creremos que ela é a palavra do Senhor. Aplicando tudo isso para mim e para você, finalizando, se você está aqui, por certo, você tem alguma experiência com o Senhor Jesus, louvado seja Deus. Se alguém está vendo essa transmissão da mesma forma, eu entendo que você, com essa experiência com o Senhor Jesus, você concordou comigo em vários pontos. Você viu e refletiu e pensou, o que esse pastor está falando faz sentido. Então a pergunta é, você crê que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus? E como tem sido a sua relação com esta fé? Com o que você crê? Como é que tem sido essa relação? Tem um filme antigo que falava, se meu Fusca falasse, não é isso? Tem um filme que os brinquedos falam. Não tem esse negócio? Se a sua Bíblia falasse, o que, que ela ia contar de você? A minha Bíblia precisa me conhecer, porque ela sabe quando é que eu chorei, quando é que eu me alegrei. Eu já falei para vocês aqui, tem alguns versos aqui que são meus, estão na Bíblia como concessão de Deus, foram para mim. Eu tenho convicção absoluta que aquele texto foi para mim. Você usa ele porque Deus é misericordioso. O que, que a sua Bíblia conhece de você? Eu estou invertendo a pergunta. Não é o que você conhece da sua Bíblia. O que, que a sua Bíblia conhece de você? Isso só é possível, amados, se nós levarmos a sério essa frase, que ela interfere no meu dia a dia, no meu cotidiano. A pessoa que mais conhece de mim aqui é minha esposa, Giane, porque eu estou no dia a dia com ela. E ela é capaz de dizer assim, meu marido nunca diria isso, se alguém contasse algo para ela. Mas tem coisa que ela fala, se eu contar metade, vocês não acreditam. A Bíblia é a mesma coisa para nós. O que, que a sua Bíblia diz de você? Esses tempos atuais são dias em que precisamos desesperadamente nos voltarmos para a palavra de Deus. Pois nós precisamos de claridade, precisamos de clareza, de luz. E eu quero trazer uma frase aí inquietante para você. A Bíblia fechada não é palavra de Deus. A Bíblia só é palavra de Deus quando aberta, lida, refletida, obedecida, amada, desejada. Desejo finalizar então, já que a gente crê na Bíblia, eu espero que essa igreja que for sustentada pelos princípios bíblicos, onde aqui o Evangelho é pregado de forma honesta, amém, amados? Amém. E vai continuar para a glória do Senhor Jesus. Eu quero trazer alguns trechos da própria Bíblia, porque ela nos dá esperança, e que ela possa falar a sua mente, o seu coração hoje, essa palavra. Então, como eu acho que essa palavra é muito melhor do que as minhas palavras a respeito dela, eu vou trazer só alguns trechos que você já conhece, só para lembrar você, a sua alma, estimular todos nós a perseverarmos na busca diária do alimento espiritual que nos foi dado dos céus, amados, para nós. Então, uma sequência de textos bíblicos. O primeiro você conhece fácil. Está aí? Você pode ver comigo? Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Você entendeu? Esse pecado que você repete ele cotidianamente, ou você está lutando com ele, guarda a palavra no seu coração. Tem conselhos que vão libertar você de pecados, os ocasionais e os repetidos. Então, guarda a palavra para você não pecar contra Deus. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, ou ouvir a palavra de Deus. Se você quer que a sua fé seja inabalável, que cresça, que aumente, aí está a resposta. Ouça, leia, busque a palavra de Deus. Ela é fonte para deixar a sua fé robusta nas diversas áreas que você e eu precisamos. Romanos 10, 17 está dizendo isso para você. 1 Pedro 1, 23 e 25. Pois vocês nasceram de novo, amém? Amém? Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo, o capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Olha aí, amados. Então, toda vez que você confia na palavra de Deus, você está confiando em algo eterno. Permanece para sempre. Vem as ondas, vem as questões, mas você está firme, porque ela permanece para sempre. Hebreus 1, de 1 a 3. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa a forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Quando alguém falar que Jesus não é Deus, Jesus é apenas um mestre, você lembra de Hebreus 1, que diz que é a palavra de Jesus que sustenta todas as coisas, sustenta o universo, e tudo foi feito por meio dele. Se você não crê em Jesus assim, você não está crendo em Jesus, o Cristo de Deus. Tem gente se balançando na identidade do mestre que segue. Misericórdia, amados. E que tal essa, Mateus 24, 35? O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Então, quando você lê lá na Bíblia que Ele tem você na sua palma da mão e que nada pode tirar você, é palavra do Senhor, Ele vai garantir isso. Isso não vai desaparecer. As tormentas vêm, mas Deus continua Deus, como diz aquela canção. Romanos 15, 4, então, Foi o texto que nós começamos para fixar. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão o quê, amados? Paciência e ânimo para mantermos a esperança. Você está perdendo a esperança? Hoje a palavra de Deus vem para trazer você de volta. A baliza do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe a respondermos corretamente a sua palavra. A palavra é dEle. Se você tem buscado o Senhor diariamente, louvado seja Deus, eu quero dizer para você, continue, persevere, não desista. Continue na sua devoção, mesmo que as coisas parecem não mudar, porque você está investindo a sua vida em preceitos eternos. Continue. E não há outro caminho para mim e para você, para alimentarmos a nossa fé. Então persevere, continue. Perseverança, paciência. Deixe o Senhor cuidar do jeito dEle, do tempo dEle. Lembre-se que é o próprio Senhor que ensinou que iria permanecer com seus discípulos e que essas palavras deles permaneceriam neles. Se por acaso você se identificou mais com aquela frase que fala da Bíblia fechada, então, se você não está conseguindo abrir a sua Bíblia ou acessar no aplicativo da forma correta, se a Bíblia está fechada para você, eu queria desafiar, abra, começa. Começa com o Evangelho de João, como uma criança, sabe, que está descobrindo ali o doce de leite, que vai num parque colorido, olha para o texto e fala, Senhor, eu creio que isso é a palavra do Senhor para mim, e eu quero conhecê-la como o Senhor deseja que eu a conheça. Vai para o Salmo 23, mas saia do Salmo 23, sabe, comece a mergulhar de forma intencional. Então, se você não está conseguindo, a sua vida está passando e a Bíblia está fechada, então comece, amado, tudo começa com um gesto simples, com oração, mas não fica nisso. O Senhor vai criando o caminho. Tome a decisão de caminhar, tendo a luz para os seus passos, tendo a luz para as suas decisões. Sua palavra não é luz para o caminho? Não é luz para os passos? Então acredite nisso.